passo a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria saudar de novo e mais uma vez o Sr. Secretário de Estado por estar aqui connosco e para connosco debater algumas das questões que têm a ver com a juventude e com o desporto. Nesta primeira parte vamos falar sobretudo das questões que têm a ver com o desporto e relativamente a isso eu colocava-lhe duas ou três questões para as quais agradecia a sua resposta. A primeira das quais tem a ver com a crise que todos nós reconhecemos existir por todo o país e não só no país, mas também a nível internacional e que, como é evidente, não deixa de afetar também a área desportiva. O desporto atravessa também uma fase complicada, porque há clubes no futebol a atravessar grandes dificuldades, mas se nos ativermos ao facto de, para além do futebol, haver também outras modalidades a passar por inúmeros problemas, é caso para dizermos que há, de facto, aqui um imenso trabalho a fazer. Estes problemas que agora se verificam não são problemas, de um modo geral, estruturais, mas sim conjunturais, porque derivam realmente de um Estado que nós pensamos que irá ser ultrapassado, ainda que demore algum tempo para que tal aconteça. As instituições desportivas e os clubes debatem-se com problemas de diversa ordem e alguns, sabemos todos nós, que estão mesmo em situação que quase poderá levar à sua extinção. O acesso ao crédito bancário está a tornar-se cada vez mais difícil, os dirigentes têm dificuldade em enfrentar os compromissos que assumiram e, por isso mesmo, há riscos acrescidos para diversas modalidades, para diversos clubes, não sabendo exatamente o que é que poderá vir a acontecer a seguir. Nesta altura, seria caso para perguntar no que é que, de facto, nós queremos apostar, no que é que as entidades responsáveis querem apostar, se de facto pretendem apostar no sentido de tornar viável a vida de algumas coletividades e de algumas federações e associações, ou se por outro lado será preferível deixá-las cair e fazer aqui uma espécie de seleção em relação àquelas que para nós podem ser consideradas as mais importantes. As receitas de publicidade estão também a diminuir drasticamente em relação a todas as modalidades e todos nós sabemos que algumas passam por grandes dificuldades. Até há pouco tempo esteve em risco a realização da Volta a Portugal em bicicleta. Não sei se não estará em risco no próximo ano a realização do Open do Estoril. Sabemos que as organizações de João Lago estão também a passar por inúmeras dificuldades. E, portanto, tudo isto concorre para que nós, sobre o futuro, levantemos muitas dúvidas e não encontremos grandes respostas para saber se haverá capacidade para resolver todos os problemas. Por outro lado, temos assistido, da parte do Governo, ao lançamento de grandes acontecimentos e à projeção de grandes obras. O Governo, em relação a algumas obras e alguns empreendimentos, não nos tem deixado muitas dúvidas. Tem aparecido, como nós sabemos, dinheiro para tudo, sobretudo o Ministério da Economia não tem sido parco na apresentação desses projetos. Parece que realmente há milhões para tudo e para todos e neste caso, será, de facto, uma boa oportunidade para perguntar se, em relação ao desporto, o Sr. Secretário de Estado do Desporto não pensa que será possível também acorrer alguns dos problemas mais prementes porque se debatem modalidades, associações, federações, etc. Porque também não deixamos de referir aqui mais uma vez que o movimento desportivo gera para os cofres do Estado receitas substanciais que o Governo não pode deixar de ter em conta. E se, portanto, há dinheiro para acorrer aos problemas mais prementes da banca, das fábricas e de outros organismos, não deixa de ser também motivo para perguntar se, em relação ao desporto, não será caso para que o Governo possa pensar do mesmo modo, uma vez que o Governo é, indiscutivelmente, uma das nossas grandes bandeiras a nível internacional. Depois, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado do Desporto, ou melhor, de lhe pedir que nos fizesse um ponto de situação em relação àquilo que se passa em relação à lei de bases do desporto. A lei de bases do desporto foi uma das grandes bandeiras deste governo, foi feita e aprovada, embora com os votos do Partido Socialista, mas gostaríamos de saber o que é que se passa em relação à regulamentação da lei de bases do desporto. E depois, também queria deixar-lhe uma pergunta final sobre aquilo que neste momento acontece em relação a alguns atletas olímpicos. Foi uma questão levantada aqui há alguns meses atrás, já há muitos meses, porque na altura soubemos que a Secretaria de Estado tinha cortado os subsídios a alguns atletas que faziam trabalhos ao nível de escolas, ao nível de associações, e que tinham subsídio, nomeadamente os atletas olímpicos, e que esses subsídios lhe haviam sido cortados ao Carlos Lopes, à Aurora Cunha, ao António Leitão, etc. E, entretanto, soubemos que esses subsídios foram repostos pela Secretaria de Estado do Desporto. Não acredito que essa reposição dos subsídios tenha sido feita apenas por razões eleitorais, uma vez que estamos em ano de eleições, mas gostaria de saber se realmente porque é que este dinheiro apareceu de repente e passaram de novo a haver esses subsídios para todos os atletas. Por outro lado, há uma atleta que nós sabemos que, enfim, sendo uma atleta de topo e que nos honrou a todos e que durante muitos anos e continua a constituir uma das nossas grandes memórias, a Rosa Mota, inclusive, lhe foi atribuída uma viatura recentemente. Não sei se realmente isso deriva de alguma razão especial, mas eram estas questões que gostaria de lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, e para as quais pedia a sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito bem, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rebeca Cristóvão, responderei com todo o gosto. Permita-me que responda de imediato às questões muito concretas que colocou agora no final e depois ao problema global da situação financeira do desporto em Portugal. Questões que colocou de resposta simples. Lei de base da atividade física e do desporto, a regulamentação essencial da lei de base está aprovada e está em vigor. Estamos agora a aguardar que da parte das federações desportivas, até meio de julho, sejam adequados os seus estatutos à nova legislação. Queria informá-lo que algumas federações já aprovaram novos estatutos, outras estão em vias de aprovação e temos sido solicitados por muitas delas para acompanhar a redação da nova proposta de estatutos e, portanto, creio poder dizer à Comissão que essa sequência da regulamentação da lei de base está a correr com inteira normalidade dentro do prazo que está fixado na lei. Segunda questão, atletas olímpicos a quem foi cortado o subsídio, dizendo o Lopes, Aurora Cunha, António Leitão, etc. Não é etc., eram estes três, não era um subsídio, era uma avença que vinha de anos atrás para, de forma difusa, era assim que se dizia na avença, representarem o desporto e serem embaixadores do desporto junto de escolas, sítios A, B ou C. Esses contratos cessaram, como cessaram todos os contratos de avença que o Instituto do Desporto tinha responsabilidade e que não correspondiam à prestação efetiva de trabalho do Instituto, e logo que eles cessaram, no quadro do prazo e da reformulação do nosso aparelho administrativo, logo que eles cessaram, o que foi dito a estes três atletas foi que, atendendo ao facto de eles estarem a receber esta avença desde há uma série de anos e de terem incorporado na sua forma de vida o que resultava desta avença, que nós iríamos procurar, no quadro deles e de outros atletas, ter prioridade na contratação deles para serviços ou para prestar serviço ao Instituto do Desporto. E o que se passou foi que quer outro, foram, por razões várias e em momentos diferentes, contratados pelo Instituto do Desporto de Portugal para prestarem serviço, para trabalharem no Instituto do Desporto de Portugal. O Carlos Lopes, creio que está a trabalhar numa área relacionada com o Complexo do Jamor. A Aurora Cunha e o António Leitão, que residem a Norte, estão contratados pela Direção Regional do Desporto da Região Norte. Ou seja, o nosso objetivo foi, em primeiro lugar, cumprir com a determinação do prazo e, portanto, cessar os contratos de avença que tinham que ser cessados. E foram cessados. Em segundo lugar, pôr termo a esta falácia, que é dar a três atletas, não havia mais nenhum, havia esses três, um contrato de avença com um fim muito genérico, que era tudo e coisa nenhuma, e não a dar a outros muitos que, naturalmente, ao lado deles, têm idênticos currículos. Era uma questão de absoluta injustiça, e eu acho que nós devemos privilegiar a contratação de atletas e de ex-atletas quando eles prestam serviço ao país, e não apenas contratamos estes, como estamos em contratação com outros, e como estamos a estimular as federações desportivas a fazerem a contratação de antigos atletas para o seu serviço, porque essa é uma forma de assegurar a vida futura desses atletas quando acabam o seu tempo de competição. A atribuição de uma viatura à Rosa Mota, Sr. Deputado, eu não conheço. Sei, porque estive presente, que o Ministério da Economia e do Turismo, numa iniciativa conjunta, creio que o IAPMA e o Turismo, eu estive presente, embora não tenha responsabilidades, em relação aos 4 medalhas de ouro que Portugal tem, Carlos Lopes, Rosa Mota, Nelson Évora e Fernanda Ribeiro, contratou com eles um conjunto de obrigações e de iniciativas que têm vindo a promover em empresas, em conferências, em situações de promoção de Portugal, em situações de promoção da liderança e de uma série de áreas contratadas por essas instituições desde há cerca de 2 meses. Eu não sei, não conheço, sinceramente, não é da minha área, não sei os termos em que essa contratação se fez, e por isso foram esses 4 medalhas de ouro que foram objeto de acordo com o Ministério da Economia, IAPME e Instituto de Turismo. Essas foram, portanto, as 4 questões concretas que foram colocadas. Em relação à questão sobre a situação financeira do desporto em Portugal, Sr. Deputado Rebelo Cristóvão, eu creio que nós precisamos ter bastante cuidado quando falamos sobre este tema. Sendo deputados, sendo membros do governo, seja quem for, deve ter um pouco de cuidado quando fala sobre este tema. Porque é bom que se separe o seguinte: situação financeira do desporto em Portugal. Primeiro, saber de que vive o desporto em Portugal. De que vive o desporto em Portugal. De que vive o desporto. Isto, quando dizemos desporto, não dizemos o futebol. Eu creio que o Sr. Deputado não se falou, embora todo o discurso tivesse a ver com a situação do futebol, chamou-lhe sempre desporto. E esta confusão não é saudável. Porque, primeiro, situação do desporto em Portugal. O desporto em Portugal tem as dificuldades hoje próprias da sociedade portuguesa. Tem problemas de natureza financeira, problemas de apoios que escasseiam. Mas, na sua generalidade, naquilo que incumbe ao governo, naquilo que é o papel do governo como promotor, como principal impulsionador da atividade física e desportiva em Portugal, o desporto nestes últimos 4 anos teve meios acrescidos. O desporto nestes últimos 4 anos viu os contratos com as federações desportivas aumentar, mesmo neste ano de 2009, mesmo no passado ano de 2008. O desporto teve, ao mais alto nível da representação nacional, melhores condições do que tinha antes. Os atletas portugueses, nomeadamente os atletas que representam o país nas mais diversas competições internacionais, tiveram e têm hoje melhores condições do que tinham o ano passado, há 2 anos ou 3. E, portanto, eu poderia dizer-lhe que a este nível e naquilo que incumbe diretamente ao Estado, que é de sua responsabilidade, o desporto português, financeiramente, não tem sentido os efeitos da crise. Perguntará ao Comitê Olímpico, às federações desportivas, que são as entidades com quem o Estado contrata e com quem o Estado tem obrigações. E depois, olho, e portanto, naquilo que me toca em termos de responsabilidade da representação do Estado e do Governo nesta matéria, eu direi o panorama é este, felizmente. E direi que a par da sustentação do associativismo desportivo e de todo o movimento federativo, nós temos ainda tido dinheiro para fazer investimentos. Não são projetos, são obras mesmo, que estão à vista de todos, não só no centro do Jamor, no centro do Lamego, que pertencem ao IDP, mas também nas diversas obras que estão a correr de centros de alto rendimento, nos quais nós temos, neste momento, um investimento que andará à volta dos 50 milhões de euros, que eu posso daqui a pouco discriminar um a um esses centros de alto rendimento para se fazer essa melhor avaliação e um melhor conhecimento. O que quer dizer que estamos a investir de forma séria no desporto, estamos a investir de forma forte no desporto. Outra coisa, Sr. Deputado, é a vida de hoje de alguns clubes desportivos. sobretudo no futebol, quase exclusivamente no futebol, também numa outra modalidade. E o que é que nós vemos de relance? Não é preciso estudar muito, não é preciso ver muito, nem perder muito tempo a perceber o problema. O que nós vemos é que há crises financeiras graves em clubes e associações desportivas, naquilo que esses clubes e associações são desporto profissional. A crise resulta do facto de esses clubes e associações, como é de conhecimento meu, do Sr. Deputado e de todos nós, terem vivido e contratado acima daquilo que são as suas possibilidades. E depois entra-se sempre na mesma, como o povo diz, é uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, os dirigentes de hoje nunca respondem pelas suas incompetências ou incapacidades ou dificuldades. Os dirigentes de hoje são sempre os dirigentes benévolos que respondem pelas incapacidades dos anteriores. Ou seja, quem fez o mau trabalho foram sempre os anteriores. Os de hoje são os que aparecem, coitados, é como nos governos, se calhar. Os outros são coitados, aparecem sempre dizendo, eu estou a fazer tudo o que posso, mas herdei uma coisa horrível e, portanto, têm que me ajudar. Senhor Deputado, eu não acredito que o Senhor Deputado ache que, como disse há pouco, o Senhor Deputado disse, há dinheiros para os bancos, há dinheiros para as fábricas e para outros organismos, porquê é que não há dinheiro para o desporto? O Sr. Deputado não quer dizer com isso qualquer coisa como há dinheiro para os bancos, há dinheiro para as fábricas, há dinheiro para os outros organismos, porquê é que não há dinheiro para o futebol? Epá, não há, porque não pode haver dinheiro para o futebol.
Eu termino já um minuto. Depois da parte final.
Senhores, um minuto. Porque não pode, porque verdadeiramente, aquilo que o futebol tem que perceber e está a perceber, e por isso há movimentações sérias no interior da Federação e no interior da Liga, é que tem que se autorregular para se circunscrever àquilo que é possível no quadro do país a que pertencemos. E aquilo que o Estado tem a fazer, bom, além de cumprir a sua obrigação, que é cobrar os impostos, a segurança social, que é cumprir a sua obrigação, tem que ajudar os clubes nas outras condições. Mas nessas não, porque ninguém pode do Estado pegar na mão do dirigente e dizer não assine isso, que o senhor não tem condições para pagar. E, portanto, aí há um espaço em que eu suponho que nenhum de nós quer que o Governo intervenha, que é na resolução de problemas financeiros graves, cuja responsabilidade é exclusivamente privada e própria dos clubes. E aí, meu caro, eu creio que ninguém aceitaria alguma vez que eu, em nome do Governo, aqui dissesse vamos criar uma linha de crédito para financiar os clubes que estão aflitos. Vamos criar uma linha de crédito para financiar os clubes que têm dificuldades financeiras. O que acontece é que, acabo já só 30 segundos, é verdade que desde há uma dúzia de anos que os clubes passaram a ter que pagar ao Estado segurança social e impostos ao fisco. É verdade que não estavam habituados a fazê-lo. Porque pagam muito. Quanto mais impostos têm que pagar, é quanto maiores são os contratos que fazem com os seus jogadores e com os seus treinadores. Se pagam muito de impostos, é porque pagam muito, muito de contratos. E esse muito, muito de contratos é que estraga tudo. Não é o muito ou pouco de impostos. Nós sabemos que essa é a verdade. E, portanto, temos vindo a acompanhar aquilo que a Liga e a Federação têm feito. Achamos que vão no bom sentido as boas vontades e as iniciativas da Liga e da Federação. E, se preciso for, relançaremos no Conselho Nacional do Desporto uma discussão que já lá colocámos no ano passado e que está ainda sem resultado final. É a discussão sobre o que é que em Portugal pode ou não ser considerado desporto profissional e desporto não profissional. Porque aqui é que bate o ponto, aqui é que é a fronteira que deve ser claramente definida, que até hoje não o foi.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Como sabe, portanto, são 5 minutos para cada resposta. E, portanto, eu estou a descontar depois naquela reta final, os 35 minutos.
Mas já
acertamos, tem menos 7 minutos. Obrigado. E dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentar Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, dizer que é sempre um prazer tê-lo entre nós, até porque nos permite, de uma forma mais aprofundada, discutir temas que normalmente não estão na ordem do dia desta Comissão e, neste caso, concretamente, relativamente às questões que eu gostava de colocar à Vossa Excelência, dizem respeito à área da juventude. Nós sabemos que na área da juventude, até pela epígrafe da Comissão, não é uma das áreas prioritárias no trabalho desta Comissão, o que não significa que não tenha merecido e que não venha a merecer da nossa parte uma grande atenção e grande cuidado no acompanhamento do trabalho que tem vindo a ser feito pelo Governo, por um lado, e por outro lado das preocupações da nossa população juvenil. Isso tem acontecido, quer em termos da função legislativa do Parlamento, como aconteceu, só para citar dois exemplos, com a lei do associativismo e com a dos Conselhos Municipais de Juventude, mas também no que toca à nossa função de fiscalização. Já há dois anos e pouco realizamos uma audição promovida pela Comissão relativamente ao tema do associativismo juvenil e realizamos na passada semana outra audição em que convidamos, a Comissão convidou o movimento associativo juvenil e estudantil para aqui vir discutir connosco, trazer-nos os seus testemunhos sobre aquilo que é para eles a percepção atual relativamente às políticas da juventude, como está o estado de arte desta área, digamos. E, portanto, foi-nos possível, na passada semana, numa reunião que eu considero muito qualificada, termos esse contacto direto com muitos dos representantes das nossas associações RENAJ e não só, grupos informais de jovens, pessoas que tratam diretamente com esta área no dia-a-dia. Em primeiro lugar, permita-me que lhe testemunhe aqui, que penso que foi a percepção de todos, a grande qualidade que tivemos aqui nesse momento e a grande preocupação com que os jovens vivem neste momento estas questões, por um lado, e por outro lado também a grande dedicação e a forma elevada com que aqui estiveram connosco a trabalhar e a forma séria como em termos gerais vieram aqui colocar os problemas que neste momento vivem. Naturalmente, que sendo este um momento difícil, como já aqui foi referido anteriormente, relativamente à questão do desporto, também aqui na área da juventude, e como se compreende naturalmente, as questões que foram trazidas pelos jovens têm muito a ver com problemas que decorrem dessa mesma situação económica, financeira que vivemos nós, a Europa e o mundo. E, portanto, a questão do emprego é normalmente a questão que surge em primeiro lugar para os jovens, face à dificuldade que têm, sobretudo no que toca aos jovens licenciados à procura de primeiro emprego, assim como também as questões da formação superior, do pagamento de propinas e da ação social, em termos de uma área que não é do Ministério de Vossa Excelência, mas que tem muito a ver com a área que tutela. E por isso também muito nos remete para a necessidade de trabalho efetivo por parte da Comissão Interministerial que este Governo criou e bem e que nós gostaríamos aqui de saber como é que tem vindo a funcionar e quais os resultados do seu trabalho. Por outro lado, outra questão muito evidenciada nessa audição tem a ver com a legalização, regularização das associações de estudantes do ensino secundário que vivem uma situação muito difícil para se verem reconhecidas nos próprios estabelecimentos de ensino. Por outro lado, e para tentar cumprir o tempo que tenho, podendo eventualmente depois colocar outras questões, outro problema que se coloca, quer aos jovens, quer a nós enquanto legisladores, prende-se com os Conselhos Municipais de Juventude, porque as autarquias estão a receber uma comunicação, como Vossa Excelência deve ter conhecimento, por parte da Associação Nacional de Municípios, no sentido de as recomendar a não criar, não aplicar a legislação nos respectivos conselhos e, por outro lado, face ao levantamento das questões. Sim, houve uma circular da Associação Nacional de Municípios para todas as autarquias, dizendo que não devem adaptar o seu funcionamento e invocando a questão da constitucionalidade do diploma, o que tem vindo a gerar grande agitação no seio dos jovens que pretendem, por um lado, reivindicar junto às autarquias a constituição desse órgão, mas por outro também vêem-se com algumas dificuldades que eu penso que também a Secretaria de Estado, connosco, que somos os autores do diploma legislativo, desbloquear este impasse para que efetivamente nós possamos ter jovens a participar ativamente e com direitos de gestão participada nas autarquias. Portanto, tentando de algum modo transmitir de forma muito sintética algumas das preocupações que nós tivemos nesta audição, não as esgotei nesta intervenção, mas gostaria de saber da parte de Vossa Excelência o que pensa sobre isto e terminando, gostaríamos de saber como está e para quando nos tenciona apresentar ao país e à Assembleia da República, em primeiro lugar, o Plano Nacional para a Juventude. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. É uma boa pergunta. Sra. Deputada Luísa Sanger, aceito que eu lhe diga o seguinte no que respeita à primeira das questões que colocou e que tem a ver com o associativismo e com a vida das associações juvenis e estudantis em Portugal. Eu creio que, ao contrário do que possa pensar-se e do que às vezes vem escrito, o associativismo por parte dos jovens em Portugal está muito saudável e tem dado um salto positivo nestes últimos anos. Não apenas porque aquilo que são as associações juvenis, devidamente organizadas, formalizadas, inscritas no Registro Nacional de Associações Juvenis, têm crescido e crescido de forma óbvia e evidente. Eu dava-lhe um seguinte número: 2005, 1141, 2007, 1099, 2008, 1273, 2009, 1345. O que significa que aumentou mais de 20% o número de associações de 2005 até hoje. O número de jovens associados nessas mesmas associações, em 2005 rondava 429 mil, em 2008 final eram já de 742 mil e este ano 2009 ultrapassará os 800 mil. O que é que isto significa? Significa que o associativismo juvenil está em crescendo. Está em crescendo e ainda bem, porque quer dizer que a juventude encontra no associativismo uma forma ativa e objetiva de participar na vida pública e nas questões com impacto social. E significa também que tem encontrado condições para progredir. E muitas dessas condições para progredir são resultantes de uma legislação que eu gostaria de repartir com o Parlamento o gosto de nela termos trabalhado, a Lei do Associativismo Jovem de 2007. Foi uma proposta de lei que o Governo trouxe à Assembleia, que a Assembleia aprovou, depois de ter sobre ela discutido e feito algumas alterações, e essa lei, que inicialmente teve algumas dificuldades de percurso, veio a perceber-se ser, de facto, uma boa lei, que deu às associações condições estáveis, saudáveis e fiáveis de funcionamento, que definiu com muita clareza, pela primeira vez, as mesmas condições para associações juvenis e estudantis, que definiu também, e já respondo a uma outra questão sua, a possibilidade das associações de estudantes do ensino secundário poderem ter também objeto de acompanhamento e apoio financeiro por parte do Estado, que definiu que o associativismo tinha regras de funcionamento e regras de cumprimento sujeitas à fiscalização do Estado como nunca antes tinha tido. E num primeiro ano houve dificuldades no que respeita a tudo isso, e nestes últimos 2008 e já em 2009 se percebe, e é esse o testemunho que eu tenho do associativismo juvenil e estudantil, que essa lei cumpre rigorosamente com aquilo que são os seus apoios e os seus objetivos. Queria dizer isto com total à vontade, com a vontade de quem esta manhã esteve aqui, como os senhores deputados sabem, também alguns estiveram na abertura do Parlamento dos Jovens, que está a correr hoje aqui no Parlamento, com quem esteve ainda há bem pouco tempo no Encontro Nacional da FNAS, da Federação Nacional de Ações Juvenis, que reuniu aqui em Lisboa cerca de 1000 dirigentes associativos, com o encontro em que estive no sábado passado em Braga, o Encontro Nacional de Juventude, promovido pelo Conselho Nacional de Juventude. Nós temos estado em todas essas realizações, temos estado em todas essas discussões e, sinceramente, orgulho-me de, nessas discussões, nesses debates, nessas grandes reuniões dos organismos de juventude nacionais, quer das associações juvenis, quer das estudantis, orgulho-me de termos tido amplo consenso e de eles significarem perante nós que têm podido e sido capazes de trabalhar com o Governo e que o Governo tem criado condições para eles poderem trabalhar cada vez mais e melhor. Nós temos, nas diversas áreas que nos estão atribuídas, o seguinte problema em resolução, e eu creio que não estamos mais do que numa fase experimental. A área da juventude é uma área que tutela o Instituto da Juventude, a Move Jovem e a FDTI, e tem competências para umas aspectos de natureza muito restrita, muito própria na área da juventude. Com certeza que os problemas principais da juventude não estão no nosso, na nossa tutela. Os problemas principais da juventude são problemas que têm a ver com a educação, com o emprego, com a saúde, com o empreendedorismo, várias das áreas que são próprias da juventude e que preocupam os jovens. E isso não é da nossa tutela, é a tutela de diversos ministérios. E isso foi sempre o grande problema da área da juventude no Estado. A área da juventude no Estado entretinha-se com algumas coisas, entretinha-se com, às vezes, grandes realizações, para dizer que existia quando todos nós olhávamos e percebíamos que as questões centrais não estavam na área da tutela da juventude. Aquilo que nós estamos a fazer, e eu creio que é essa a experiência positiva, é procurar cruzar aquilo que são os meios que dispõe o Instituto da Juventude, que em termos financeiros são curtos. Mais de um terço dos meios financeiros do Instituto da Juventude são entregues ao associativismo, termino imediatamente, entregues ao associativismo para o seu funcionamento, mas cruzar algumas das áreas do Governo, e isso temos-lo feito na Comissão Interministerial, que tem, com isso, e com a sua realização, e com a sua organização, e com o modelo de funcionamento interno, podido permitir ao Instituto da Juventude a criação de um conjunto de programas que têm a ver com a saúde, com a educação, com o empreendedorismo, relacionadas em parceria entre nós e os diversos ministérios que têm a tutela direta sobre estes problemas. E por isso, creio que nesta fase é aquilo que me apraz, sobretudo, dizer-lhe, no sentido de que estamos a viver a esse nível uma fase que é um pouco experimental, mas é o caminho certo para poder a área da juventude continuar com os seus programas clássicos e, ao mesmo tempo, ter uma intervenção e uma parceria mais direta com outras áreas para procurar consertar posições e procurar ter utilidade transmitindo a voz da juventude para essas áreas.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, não. Mas queria dizer aos senhores deputados que podem, neste momento, não havendo mais nenhum deputado inscrito para a primeira ronda, começamos a aceitar inscrições já para a segunda ronda de questões. E, portanto, quem quiser inscrever-se, pode inscrever-se aqui junto a Cristina. E depois o Sr. Secretário de Estado, neste momento, portanto, tem 35 minutos para responder, mas, portanto, vamos ter que retirar 8, portanto, tem cerca de 25 minutos para responder a parte final. Portanto, agora, podia reduzir-se aos 5 minutos a questão e depois fica com cerca de 25 minutos para poder responder na parte final. Dou a palavra... Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Teatro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, boa tarde, Srs. Deputados. Já se adivinha, esta reunião promete não trazer grandes diferenças em relação às nossas reuniões anteriores, o que, de facto, lamento. Queria começar por lhe perguntar, mas já sem grande expectativa para obter resposta, porque já me vou habituando... nestas reuniões, quer fora delas, quer dentro, não obter qualquer resposta da parte do Sr. Secretário de Estado quanto às perguntas que lhe dirigimos, ainda assim torno a insistir, porque de facto julgo que está também em causa o papel central dos deputados, um papel que nos é confiado e que eu julgo que todos fazemos o possível para cumprir, que é o tentar obter esclarecimentos no âmbito da fiscalização da ação do Governo. E novamente lhe pergunto, como digo já pouco esperançado, que é feito das respostas de todas as perguntas que eu envio. Neste momento estão todas menos uma pendentes. De todas as perguntas por escrito que enviei ao Ministério da Presidência para chegarem ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, apenas uma, que era sobre, ainda por cima, uma questão internacional, foi a única que foi respondida. E todas as outras, desde 2005 até hoje, permanecem sem qualquer resposta. Portanto, é uma questão que levantamos aqui sucessivamente e que tínhamos ainda... em determinado momento tive a esperança que este alerta servisse nem que fosse para uma nota sobre as perguntas pendentes. Parece que não há essa prática no Ministério da Presidência e no Secretariado da Juventude e do Desporto, no Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, mas de facto isso tira-nos objetivamente a possibilidade de fiscalizar a ação do Governo, e eu julgo que também não deve ser essa, certamente, a intenção da Secretaria de Estado. Sr. Secretário de Estado, pode parecer agora um pouco contrário àquilo que acabou de ouvir da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, mas eu queria partilhar aqui uma preocupação que nos foi deixada pelas associações, além de algumas que já foram referidas, e eu julgo que devemos dar algum relevo à questão das associações de estudantes do ensino secundário, nos termos em que a Sra. Deputada o colocou. A regularização destas associações é determinante, até porque elas representam uma grande parte do movimento estudantil, e de facto, particularmente desde a aprovação da lei do associativismo jovem, houve necessidade de alteração de alguns procedimentos para a legalização e não tem sido feito, talvez, o esforço necessário para que todas consigam ter acesso à sua regularização e à simplificação. O que é certo é que muitas colocam que não conseguem superar as dificuldades e que depois isso obviamente também dificulta a sua relação até dentro das escolas. Mas há uma nota que a senhora deputada não deixou e que eu julgo que era importante. É que no início de muitas intervenções ouviu-se uma saudação à Comissão de Educação e Ciência. Uma saudação ao empenho da Comissão na discussão das questões da juventude, o que, infelizmente para a Comissão, não foi pelo bom trabalho da Comissão, mas foi pela comparação com o mau trabalho da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Foi várias vezes referido que era bom que a Secretaria de Estado fizesse, depois dirá o que entender. O que por mais do que uma vez se passou, foi que as associações disseram é pena que da parte do Governo não haja a mesma intenção de discussão, e aliás foi mais do que uma vez foi sublinhado o facto de o Conselho Consultivo de Juventude não reunir há muito tempo, aliás, ter sido remetido para papel de embrulho, certamente, porque não faz outro. E com isto lhe coloco a primeira pergunta, aliás a segunda, depois de lhe perguntar o que é feito das perguntas que entreguei à sua Secretaria de Estado. Com isto lhe faço a segunda, que é feito do CCJ. Qual é a autoridade moral que o Partido Socialista ainda vai encontrar para vir impor às autarquias que reúnam não sei quantas vezes com os jovens, cumprindo um papel que devia ser do Estado central, quando o órgão consultivo que já existe, o mais consolidado, supostamente, nem sequer é convocado por quem de direito, o seu Secretário de Estado da Juventude e do Desporto? Estas seriam duas primeiras questões. Senhor Secretário de Estado, sobre a Comissão Interministerial para as Questões da Juventude, também já há pouco esperamos, porque por mais do que uma vez a anunciou, por mais do que uma vez a valorizou, mas até hoje, sempre que questionado sobre os seus efeitos práticos, não nos conseguiu dizer um único. Eu tenho a dizer-lhe que a transversalidade da política de juventude, a ideia de que é necessária uma concertação, obviamente merece o nosso apoio. A questão é que, se isso é assim de facto, então o seu Secretário de Estado também deve assumir aqui a responsabilidade de connosco falar de outras áreas da juventude que não aquelas que diretamente tutela. Tal também não é o que se tem vindo a passar. E eu gostava de lhe colocar, muito brevemente, duas ou três notas daquilo que é a situação atual da juventude e que, de facto, qual tem sido o papel da Comissão. Já nem lhe vou perguntar o que é que tem feito a Comissão. Vou-lhe colocar sobre estas questões concretas. Este mês saíram os dados do desemprego. 20,1% de desemprego entre jovens, Sr. Secretário de Estado, é a mais alta taxa de desemprego verificada, desde que eu tenho memória e julgo que, certamente, desde a democracia em Portugal. 250 mil jovens estão no desemprego, 45% dos quais têm entre 25 a 34 anos. 57% desses jovens desempregados não têm acesso ao subsídio de desemprego, como sabe, por força das alterações à atribuição do subsídio de desemprego a que este Governo procedeu. 450 mil jovens estão no mercado de trabalho com contratos não permanentes, portanto, com contratos a prazo. Eu gostava de lhe perguntar qual tem sido o trabalho da Comissão Interministerial de Juventude para atender a estas questões objetivas, problemas objetivos da situação da juventude portuguesa. O meu tempo terminou. Se houver tolerância, eu coloco já todas e não me inscrevo uma segunda volta. Depende, é como entenderem.
Nenhum problema?
Também brevemente, Sr. Secretário de Estado, do Porta 65 Jovem saiu uma análise deste programa do Governo no Diário Económico, em que fazia as contas, tal e qual como o PCP já vem fazendo aqui quando discutimos o Orçamento de Estado, e que aponta claramente num desinvestimento no apoio ao arrendamento por jovens. Aliás, diz-se mesmo que apenas num ano o Governo conseguiu poupar à custa do financiamento, do apoio ao arrendamento por jovens, poupando no arrendamento, no apoio ao arrendamento, 37,5 milhões de euros, ou seja, 60% quando comparado com o total dos gastos com o incentivo ao arrendamento por jovens. Mas mais do que isso, os 20 mil jovens, os mais de 20 mil jovens que usufruíam do incentivo ao arrendamento por jovens, passam agora a um número que se concentra em torno dos 10 mil jovens que usufruem do Porta 65. A pergunta que lhe quero fazer é simples. É se o excedente, a diferença entre os 10 mil jovens que hoje usufruem do Porta 65... Não tem problema. Se a diferença entre os 10 mil jovens que hoje usufruem do Porta 65 e os 20 a 22 mil que usufruíam do incentivo ao arrendamento por jovens são os tais subsídios mal atribuídos, de alguma forma quase que fraudulentos, que foram aqui nesta comissão utilizados como pretexto para diminuir o apoio. Estamos a assumir ou não que existiam 10 mil ou mais jovens que usufruíam indevidamente do incentivo ao arrendamento por jovens. Se assim não é, que medidas vai tomar para que todos os que desses 10 mil não usufruíssem fraudulentamente passem novamente a ser apoiados? Mesmo para terminar, Sra. Presidente, e agradecendo à Comissão a tolerância por me deixar colocar as perguntas todas de uma vez, gostava de saber qual que medidas, nomeadamente no futuro, tendo em conta que agora pouco se poderá fazer, é que o Governo português e a Secretaria de Estado vão tomar para que noutros eventos desportivos se promova, de facto, a igualdade entre a participação de género e a participação dos dois sexos. Porque, de facto, há uma mobilização em torno dos Jogos da Lusofonia, que todos conhecemos, mas este é um problema que ultrapassa os Jogos da Lusofonia. O que é de perguntar é se o Governo vai ou não beneficiar ou discriminar positivamente os eventos que promovam, de facto, a igualdade no acesso à prática desportiva por ambos os sexos. Se vai continuar a financiar, a promover e a divulgar em território nacional eventos desportivos que assentem à partida numa discriminação, eliminando a possibilidade das mulheres e das jovens raparigas de praticar.
Sr. Deputado, eu já falei com o Sr. Secretário de Estado, que só, como só temos três deputados inscritos, eu passava a palavra aos senhores deputados e o senhor secretário de Estado depois fica com 32 minutos para responder às questões todas. E passo a palavra à senhora deputada. Diga? Não, acordámos assim como o senhor deputado Miguel Tiago já ficou a questão da segunda ronda. Eu passo a palavra à senhora deputada Helena Oliveira, depois aos outros dois senhores deputados e o senhor secretário de Estado responde durante... tem 30 minutos para responder às questões todas.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhor secretário de Estado, caros amigos e colegas deputados, eu queria só fazer algumas perguntas ao Sr. Secretário de Estado, dando conta de algumas situações que também já aqui foram expressas por outros colegas. De qualquer forma, parece-me, e já até é demais, nós estamos sempre a falar na crise em que nós estamos a viver, mas na verdade isso é uma realidade que não nos podemos abstrair. Eu gostaria de saber, Sr. Secretário de Estado, se o Governo está a ponderar alguma medida anticrise, especificamente vocacionada para a juventude. Esta era uma das minhas primeiras questões. Nós temos realmente dado conta que existem muitas medidas a vulso, anunciadas pelo Governo, mas não conhecemos nenhuma com especial ênfase para os mais jovens. Por exemplo, temos o combate ao desemprego, o combate à precariedade do emprego, combate ao acesso ao mercado de jovens licenciados, apoio à iniciativa empresarial ou empreendedorismo, apoios aos estudantes do ensino superior que estão a abandonar os estudos por dificuldades económicas. Penso que isto é algo que nos permite questionar e pedir ao Sr. Secretário de Estado que nos dê uma resposta, se já tem realmente do Governo para ajuda a estas mesmas situações. Nós damos conta que realmente nada há para a juventude. Perante esta crise, eu penso que era aqui que se justificava uma política de juventude, a chamada política de juventude. Neste caso concreto, penso que haveria muito realmente a transformarmos e a modificarmos. Depois, gostaria também de falar no Programa Nacional da Juventude, por que razão é que ele foi interrompido. E gostaria mesmo, se fosse possível, que nos desse conclusões do mesmo, se realmente existem essas conclusões. Depois, e para não alongar muito mais, eu gostaria de lhe falar também da situação do Conselho Consultivo da Juventude, porque já foram feitos tantos anúncios em torno da reativação do mesmo, que eu gostaria de saber por que razão ele não reúne há tantos meses. E depois, para terminar, eu questionaria também o Sr. Secretário de Estado, por que razão nunca tornou públicas, nem mesmo fez chegar aqui à Comissão, as atas das reuniões da Comissão Interministerial da Juventude? Mas pelo menos alguma indicação, Sr. Secretário de Estado, acho que era bom. Porque assim ficamos com aquela convicção de vazio, de não sabermos realmente o que é que se passa, se estão a trabalhar, se não estão a trabalhar. Gostaríamos que nos desse alguma indicação sobre isso. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado, Paulo Barradas.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, vou-lhe fazer uma pergunta muito objetiva e muito simples. Gostava que pudesse fazer o ponto de situação do processo do Complexo Desportivo Lamego. Do Complexo Desportivo Lamego. Pode parecer uma questão demasiado localizada ou demasiado particular para ser tratada aqui na Comissão, mas não é. E não é na medida em que realmente a recuperação do Complexo Desportivo Lamego integrado na rede do Centro de Alto Rendimento é uma amostra da nova filosofia que esta Secretaria de Estado, este Governo, arranjou para as infraestruturas desportivas de Estado e também emblema a nova filosofia que essa Secretaria de Estado tem para o desporto de alto rendimento. E no caso muito particular de Lamego, ela também corresponde a uma aspiração de mais de 20 anos e foi realmente este Governo que resolveu tomar em mãos aquela infraestrutura e que evitou não só o seu abandono, mas também o seu encerramento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pedi para usar a palavra. Eu pedi para usar a palavra novamente, não para fazer perguntas do tipo que fiz na primeira intervenção, mas antes para pedir ao Sr. Secretário de Estado uma espécie de opinião ou testemunho relativamente a duas áreas que a Secretaria de Estado e o PJ têm estado a trabalhar e que seria importante para nós obtermos. A primeira diz respeito à questão da sexualidade juvenil, porque, como Vossa Excelência sabe, está esta Casa, esta Comissão, neste momento, a acompanhar esse processo na sequência dos projetos de lei que foram apresentados nesta Casa, e estamos ainda em fase de processo de votação na especialidade do articulado. Naturalmente que não lhe vou pedir opinião relativamente ao que está aqui em discussão, mas gostava de saber, uma vez que o Instituto Português da Juventude é uma entidade que tem trabalhado muito a área da sexualidade juvenil, que tem os gabinetes para esta área, de que forma é que tem decorrido, por um lado, a articulação com os serviços de saúde e, por outro lado, se tem uma espécie de balanço de que se há números relativamente a esses gabinetes para que nós possamos analisá-los, tratá-los também para nos melhor informarmos relativamente a eles para que possamos fazer um balanço que permita também qualificar a nossa análise no que toca ao trabalho que temos em marcha neste momento sobre a educação sexual, no caso é nas escolas, o do IPJ não é nas escolas, mas tem um paralelismo e por isso nós gostávamos de avaliar. Por outro lado, outra pergunta que gostava de lhe fazer era que nos pudesse aqui dar, ou um pedido que gostava de lhe fazer, é se nos pode aqui dar conta de como tem decorrido a campanha Votar é Fácil. Saudamos esta iniciativa da Secretaria de Estado, pensamos que é absolutamente essencial neste momento em que iniciamos um conjunto de atos legislativos no país e sendo este, de acordo com os atos antecedentes, aquele em que se verifica maior abstenção, é absolutamente determinante esta abordagem à população juvenil, quer àqueles que vão votar agora pela primeira vez, quer aos que já o faziam antes e que normalmente são conotados, e algumas mesas de voto indicam exatamente isso, como estando um pouco afastados da participação política. Portanto, reputamos altamente importante e de grande mérito a iniciativa que a Secretaria de Estado, o Instituto Português da Juventude, em colaboração com a Administração Interna, apresentou, e gostávamos de saber se já existe algum feedback relativamente ao seu desenvolvimento e se, do encontro com os dirigentes das associações... Isso do encontro com os dirigentes das associações juvenis, foi possível conseguir também um envolvimento das próprias associações juvenis para elas próprias mobilizarem quer os seus associados, quer os jovens em geral, no sentido de participarem, quer no ato eleitoral para as eleições para o Parlamento Europeu que temos à porta, quer para os dois atos seguintes que teremos no ano 2009. Muito obrigada.
A senhora deputada, chegou o senhor presidente, eu dou lugar ao senhor presidente da comissão e o senhor secretário de Estado tem 35 minutos, portanto, nesta reta final, para responder a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Pois, eu já disse, não precisamos de entrar.
Peço imensa desculpa, senhor secretário de Estado, mas estive no mar. E encerrar uma iniciativa do qual Vossa Excelência abriu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo, muito gosto. Vamos ver se eu consigo meter durante 35 minutos as respostas que me foram solicitadas. Consigo mesmo, mas eu queria ainda falar de outras coisas. Senhoras e senhores deputados. Queria falar de coisas bonitas que estão a ser feitas na juventude e no desporto em Portugal e que vale a pena a Comissão ter conhecimento. Vamos a uma questão de natureza geral que foi aqui trazida pelos senhores deputados. As questões relacionadas com a situação da juventude no que toca às questões do emprego, às questões que relevam da economia, do seu estatuto, do apoio aos estudantes, da precariedade. Essas questões que, como há pouco disse e se sabe, não são próprias da tutela do desporto na área do governo, têm vindo a ser por nós tratadas justamente, na ferramenta e no instrumento de trabalho que foi criado no interior do governo, chamado Comissão Interministerial de Juventude. É justamente para servir de patamar de tratamento destas questões e para que a área da juventude tenha uma oportunidade que nunca teve, nos governos todos até agora, uma oportunidade de ter uma plataforma de discussão e de trabalho com as outras áreas de governo, onde, sem prejuízo da responsabilidade que é das outras áreas de tomarem as decisões, ouçam as posições que nós temos a obrigação de lá levar em nome da juventude naquilo que significa a nossa relação com as instituições e organizações da área da juventude. E devo dizer que não estamos por isso alheios a programas como o Inove Jovem, que até março último, integrou mais de 4.439 jovens qualificados em pequenas e médias empresas. O Inove Arte, no qual o Instituto da Juventude tem tido uma participação também forte, que em 2009 irá abranger mais de 200 jovens. No Inove Contacto, que teve até novembro do ano passado, 490 programas de estágios internacionais para jovens quadros estrangeiros, e este ano, 2009, vai ter mais 400 novos estagiários. No Inove Mundos, também de estágios profissionalizantes, que vai ter cerca de 220 jovens nesse mesmo programa. Nas medidas tomadas de reforço ao emprego jovem para 2009, que de acesso ao primeiro emprego, que tem uma dotação global de 105 milhões de euros. Em estágios profissionais, que já foram abrangidos mais de 12 mil jovens, até aos 35 anos, com um curso secundário ou superior, com bolsa de estágio mensal, promovidos pelo Ministério da Economia. No investimento que está também já feito e que abrange neste momento 20 mil jovens, no apoio à contratação de jovens, com benefícios para as empresas que contratem jovens até aos 35 anos, com ensino secundário ou curso superior. Apoio que, como se sabe, pode versar dois tipos, ou uma contribuição de 2 mil euros para a empresa mais 2 anos de isenção, ou uma isenção completa durante 3 anos, contra o contrato sem termo, a obrigatoriedade de ser a tempo completo, a obrigatoriedade de manutenção do posto de trabalho, por aí fora. Isto são medidas que têm sido adotadas no apoio ao emprego, medidas adotadas no apoio ao empreendedorismo, programas Finicia, programa Financia Normal e o programa Financia Jovem, que tem tido intervenção direta do Instituto da Juventude e que já selecionou um conjunto de jovens e um conjunto de processos de criação de nova empresa. As questões relacionadas com a empresa na hora, as medidas de apoio ao empreendedorismo feminino que foram aprovadas e onde também nós tivemos intervenção, a criação da rede de Financia com 200 parceiros, universidades, politécnicos, incubadoras de empresas, associações empresariais, onde já foram escrutinadas e trabalhadas 400 ideias de negócios, 50 ações de sensibilização e formação, apoio a jovens empreendedores com a presença já de jovens portugueses em certames de natureza internacional e resultantes destas medidas de empreendedorismo. As questões decorrentes da área da saúde, com os estilos de vida saudáveis, os programas que no Instituto da Juventude são a ser desenvolvidos, como seja o programa Cuida-te, que está já em funcionamento e que vai ter no segundo semestre deste ano a parte mais forte com a entrada em serviço das unidades móveis de saúde. As questões da sexualidade em linha de que falou a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, em que no ano 2008 foram atendidos via telefone 8.935 jovens e via e-mail mais 6.357. A atividade que o Instituto da Juventude desenvolve justamente com a área da saúde, nos 20 gabinetes de saúde juvenil do IPJ, com apoio médico de enfermagem, psicológico, nutricional, psiquiátrico, social, que é um apoio confidencial, anónimo, gratuito, muito procurado pelos jovens justamente por não terem a exposição do centro de saúde ou a exposição do hospital, e que existe hoje no Alentejo, em Beja, Évora, Porto Alegre, em Algarve, no Algarve, em Faro, no Centro, em Aveiro, Castelo Branco, Figueira, Leiria, Caldas, Pombal e Viseu, Lisboa e Val do Tejo, em Setúbal e Santarém, no Norte, em Bragança, Viana, Braga, Porto e Vila Real, com cerca de 50 mil jovens atendidos no ano de 2008. Este conjunto de ações e de intervenções que nós temos promovido, independentemente daquilo que fazemos com o apoio ao associativismo, são interações da área da juventude com as outras áreas do governo, interações que são absolutamente imprescindíveis e que, em larga medida, são possíveis em função da criação dessa estrutura ou ferramenta de trabalho chamada Comissão Interministerial. Eu gostaria de acrescentar também, porque a pergunta foi comum, alguns dados sobre a leitura de jornal feita a propósito do apoio às candidaturas do arrendamento jovem acerca do Porta 65. Vale a pena dar algumas informações que não corroboram os títulos do jornal. Os títulos do jornal são fáceis de fazer, porque é verdade que o Estado despenderá este ano 2009 menos do que em 2008. Isto equivale a dizer automaticamente que o Estado poupa em 2009 X milhões de euros porque o orçamento é inferior? Não, não equivale. Por uma razão muito simples, manda a verdade que se diga, é que em 2009 não se financiam já as rendas que vinham do IAS e que em 2008 correspondiam a um período transitório. Já não se financiam. Ou seja, o ano 2008 acumulou as novas candidaturas do Porta 65 com as candidaturas restantes e em período transitório que vinham do IAS. Quer dizer que, não acontecendo isso já este ano, não há acumulação de custos. Os valores em causa são diferentes. Alguns números que, se quiserem fazer a favor de ouvir ou até de tomar nota, serão interessantes. Sobre o Porta 65, atualizados até agora. Neste primeiro período de candidaturas, em 2009, que correu de 21 de abril a 21 de maio, portanto acabou há 3 ou 4 dias, foram submetidas 4.902 candidaturas. A análise imediata que se fez das candidaturas permite-nos retirar as seguintes conclusões. O aumento de candidaturas contínuo de jovens casais. 1.817 das candidaturas submetidas são de jovens casais. 244 são de jovens em coabitação.
e 774 desagregados têm dependentes a cargo e 68 descendentes. O aumento das candidaturas de jovens em agregados de coabitação, 45 aprovadas na primeira abertura e atualmente 244 candidaturas em coabitação. Mais um outro dado interessante. Candidaturas em áreas históricas, áreas de recuperação, áreas de reconversão urbanística e áreas com situações de interioridade aumentaram 17% relativamente a candidaturas anteriores. E lembro que estas candidaturas têm um benefício de mais de 10% nos apoios. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora haja menos candidaturas do que havia ao tempo do IAS, há mais pessoas abrangidas. Há mais pessoas abrangidas. E é só fazer as contas, porque não são cidadãos e jovens individualmente a concorrer para terem apoios de proteção e de benefício de renda, são muitos, cada vez mais, jovens concertados, jovens em coabitação, jovens casais, o que quer dizer que com menos dinheiro se vêm apoiando muito mais pessoas do que aquilo que aconteceria se o modelo fosse o anterior. Esta é a verdade que os números demonstram, não há volta a dar-lhe para dizer o contrário, porque as candidaturas existem, são candidaturas reais, e elas dizem quantas pessoas é que cada candidatura se destina a albergar. E somando todos esses números, dá-nos esta realidade. O que quer dizer que, ao contrário do que aquilo que aponta, eu próprio li o Diário Económico de ontem, e fui conferir os meus números para ver se aquilo correspondia ou não, não é verdade aquilo que o Diário... Não é verdade a conclusão a que chega. É verdade, sim, que o número de 2009 é inferior em termos de investimento ao de 2008. Como também é verdade que, longe de mim dizer que a diferença que há entre o que se gasta agora e o que se gastava antigamente é porque se sanearam os processos indevidos, não, mas a verdade é que se sanearam também processos indevidos, porque havia processos indevidos no requerimento de proteção de renda e de apoio de renda no IAS anterior. Havia, efetivamente. E neste, Sr. Deputado, a fiscalização que tem acontecido, que já tem sido feita pelo IRU e pelas... Eu confesso que eu não posso responder por aquilo que não me respeita, certo? Agora, a fiscalização que têm fazendo diz que está, neste momento, bem disciplinado. Por outro lado, a partir de setembro, de acordo com aquilo que a lei prevê, vai ser feita uma auditoria externa a todos estes concursos, conforme a lei prevê. A partir deste setembro de 2009, será feita uma inspeção e auditoria externa, e eu estou em supor que dessa inspeção e auditoria externa poderão resultar informações que permitam manter a lei nestes termos ou produzir ou promover alguma outra alteração. O Sr. Deputado Miguel Tiago colocou-me uma questão que tinha a ver com o desporto no que respeitava à proteção ou à defesa ou à promoção das questões do género no desporto português. Eu queria dar-lhe um elemento que eu julgo que é interessante e que é o seguinte. Para além de ser para mim claro que as questões do género no desporto têm que ser olhadas de forma diferente daquilo que são as questões do género clássico nas outras áreas de intervenção, porque, como Vossa Excelência sabe, não há economia feminina e economia masculina, não há professores masculinos e professores femininos, não há secretários masculinos e secretárias femininas, há desporto feminino e há desporto masculino. Portanto, há acessibilidade à partida das mulheres e dos homens para a prática desportiva. Há modalidades que são modalidades com prática feminina, prática masculina. Há até modalidades em que podem estar ambos na mesma equipe. Há pares mistos em várias modalidades. O que há a fazer é um esforço junto das associações, junto das federações, no sentido de ser estimulado o desporto feminino. Eu disse, não tenho dúvida. Como há a fazer um esforço para estimular o desporto praticado por cidadãos de mais avançada idade, com certeza que há. Agora, queria dar-lhe um número que deve deixá-lo satisfeito relativamente à sua preocupação, ou pelo menos em parte.
nos últimos anos, o aumento de praticantes desportivos do sexo feminino foi de 23,3% entre 2005 e 2008, segundo os dados que nós recolhemos de todas as federações desportivas. Neste momento está em 484.090 é o número de praticantes desportivos federados em Portugal, e era em 2006 de 454. E o aumento do número de praticantes femininos foi de 23%. Comparativamente a 2005, registrou-se um aumento de 22% relativamente ao registro de atletas de alta competição e de 14% no percurso de alta competição. O que quer dizer, aliás, verifica-se, na alta competição, verifica-se que há um número assinalável de mulheres que conseguem obter condições para estarem no percurso de alta competição e na alta competição de uma forma absolutamente evidente. O número é grande, felizmente, de mulheres que chegam a esse patamar. O que quer dizer que, pelo menos ao nível dos registros do desporto federado, o número de mulheres tem aumentado na prática desportiva. E naquilo que é o desporto de lazer, eu confesso que também tenho essa sensação. Não tenho nem posso ter números, mas tenho essa sensação. Há dois dias estive, por exemplo, na meia-maratona e mini-maratona do Douro Vinheteiro, entre Régua e o Pinhão. E bastante mais de metade das pessoas que participaram nessa meia-maratona e nessa mini-maratona eram mulheres. E em muitas atividades desportivas de lazer, informais, o que se percebe é que as mulheres e as jovens estão cada vez mais a aparecer de forma, eu diria, desculpa a minha expressão, de forma descomplexada. Porque anos atrás era um pouco complexada a forma como as senhoras e as mulheres podiam ou deviam ou apareciam na prática desportiva. Permitam-me que eu diga, não sei, tenho até tempo, que responda ao Sr. Deputado Paulo Barradas quanto à questão do Complexo Desportivo de Lamego. O Complexo Desportivo de Lamego é um complexo que vai ser dedicado ao voleibol, com o Centro de Alto Rendimento de Voleibol, mas, mais do que isso, o Complexo Desportivo de Lamego é o local onde nós decidimos instalar o Centro Nacional de Formação Desportiva. Ou seja, o centro onde nós, Estado, português, irá instalar toda a formação dos técnicos, dos dirigentes, dos árbitros, de todos os agentes desportivos. Não há em Portugal um centro de formação de agentes desportivos. Os agentes desportivos nascem por geração espontânea e depois a cada federação encontra cursos e moldes todos muito diferentes de poder formar os seus agentes desportivos, desde árbitros a técnicos e a, sei lá, cronometristas, agentes da mais diversa função. E nós vamos criar ali em Lamego, que é um local com história e com condições, um centro de formação desportiva que queremos que seja decisivo para que Portugal ganhe de forma positiva um patamar novo na vida desportiva. Queria dizer aos senhores deputados que, no que respeita à relação, vou dar um conjunto de informações dispersas que eu penso que possam ser úteis, porque tenho ainda tempo para isso. No que toca à relação do Instituto do Desporto com o sistema desportivo, eu queria dar algumas informações, e que são as seguintes. Todos os anos há contratos anuais com as federações desportivas, estão praticamente assinados os contratos com todas as federações desportivas, faltam federações, eu diria, residuais, como o bilhar, o brides, o pentatlo, a colombofilia, o boxe, o karaté. Faltam esta meia dúzia de modalidades para finalizarem os contratos, e não estão finalizados, não é pelo valor, que são valores pequenos, é por questões de natureza burocrática que ainda não se resolveram, todos os demais estão prontos. Quanto ao Comitê Olímpico e ao contrato de Londres 2012, eu creio que ele será assinado na próxima semana, ou pode ser assinado na próxima semana, porque está finalizada a reconversão que foi feita do contrato entre nós e o Comitê Olímpico, e o mesmo acontecerá com o Comitê Paralímpico. Queria sinalizar também que justamente para não trazer dificuldades aos atletas, enquanto se renovavam calmamente estes contratos, fizemos no ano passado despachos no sentido de garantir a permanência das bolsas aos atletas, que vieram de Pequim e continuavam a ter direito a essas bolsas, quer no que respeito aos Olímpicos, quer no que respeito aos Paralímpicos, para que eles não estivessem um mês, ou dois, ou três, ou cinco, ou seis, à espera que o contrato fosse negociado para depois receberem as bolsas. Eles continuaram a receber depois de Pequim, pela primeira vez na história do desporto nacional, as bolsas a que tinham direito e a que não perderam direito com os Jogos Olímpicos de Pequim. Queria dar nota de que o programa de centros de alto rendimento vem sendo cumprido da seguinte forma. O valor global de investimento previsto nos centros de alto rendimento é o de, neste momento, avaliado em 50,9 milhões de euros para os centros de Anadia, Montemor, Caldas, Gaia, Rio Maior, Lamego, os vários centros de surf e Foscoa. Aqui acrescem mais 14 milhões de euros para os centros de alto rendimento sediados no Jamor, sobretudo de ténis, de rugby, de atletismo e de golfe. Queria dizer-lhes que o centro de alto rendimento da Anadia, que vai acolher o ciclismo, o judo, a ginástica, os trampolins e a esgrima, deverá ter uma abertura prevista para agosto de 2009, no próximo agosto, e tem um custo estimado de cerca de 10 milhões de euros. O centro de Montemor está mais atrasado, está ainda em início de obra, acolherá a canoagem, o remo, o triatlo, a natação de águas abertas e vai ter adjudicações várias e vai ter também aberturas várias consoante o andamento da respectiva obra. O centro de alto rendimento das Caldas da Rainha, que é dirigido ao badminton, tem um investimento previsto de 3 milhões de euros e a abertura provável para setembro de 2009. O centro de Gaia, que vai ser dedicado ao ténis de mesa e ao taekwondo, tem um investimento de 6,8 milhões de euros e terá abertura para 2009. O centro de Rio Maior, que será dedicado à natação, tem um investimento previsto de 2 milhões. Estão a ser adquiridos os materiais e ferramentas para a sua instalação. Deve estar, daqui a 2 meses, pronto para abrir. O centro de Lamego está na fase de adjudicação, nessa fase, tem um investimento previsto de 8 milhões de euros para o centro de formação e para o voleibol. Os centros de surf é diferente, no surf o estádio está construído, que são as ondas do mar, e portanto o que há a construir são instalações de apoio, e são 7 instalações de apoio consoante os estádios do surf, começando em Viana, em Aveiro, na Nazaré, em Peniche, em Sintra, em Almada e em Vila do Bispo. O investimento é de 4,6 milhões de euros. O de Peniche está em obra, o da Nazaré foi lançado no sábado passado e os outros vão seguir-se. Em Foscoa funcionará o remo, o investimento previsto é de 4,5 milhões. O projeto está ainda em investigação, na justa medida em que o projeto inicial excedeu muito o valor previsto para a obra, ou seja, a obra tem características muito particulares, é numa encosta no Douro, o projeto inicial atingiu um valor que é, a nosso ver, e falado com a Federação e com a Câmara, exagerado para acolher apenas uma modalidade e, portanto, está em reformulação. Mais algumas informações que julgo que importam. Se é capaz de ser melhor perguntar aos seus presidentes de Câmara, que são os donos da obra, que são, por sinal, todos do seu partido. Que são, por sinal, todos do seu partido. Uma boa pergunta é essa. Eu não disse nada, mas estava à espera dela. Quer dizer, eu também não desgosto, confesso. De ao menos chegar ao fim e ver um centro. Que culpa tenho eu? Eu também não desgosto de chegar ao fim e quando acabar o mandato, ter um centro ou dois ou três já abertos. Mas estão muitos. Sr. Deputado Rui Cristóvão, é assim. Estes centros envolvem 20 modalidades esportivas já, o que é assinalável. Acho que é um movimento e uma rede que vai valer a pena, que daqui a anos se perceberá o quanto isto não vai ser importante para a afirmação dos nossos melhores atletas. E tenho gosto, de facto, em chegar ao fim do mandato e ter começado com esta ideia e ter conseguido, mesmo com as questões relacionadas com as verbas de fundos comunitários que começaram a vir o ano passado, mas a taxa de execução que temos já de fundos comunitários é agradável. E chegar ao fim em obras muito complexas, estamos a falar da Anadia, que é um velódromo, no essencial é um velódromo, é uma obra muito complexa. A obra de Badminton nas Caldas, eu desejo que os senhores deputados estejam lá quando for inaugurado. É lindíssima para... É lindíssima a obra, o interior da obra, a forma como ela está feita. Lindíssima para aquela modalidade. E por isso, se nós conseguirmos finalizar até outubro, dois ou três, ficaremos muito satisfeitos. Mas mais do que essa satisfação, é a satisfação de ver que isto é um programa que foi difícil de fazer perceber às federações que isto era muito importante, mas elas agora estão a agarrar e eu creio que com o próximo governo não deixará de prosseguir esta medida e este movimento. Temos também tido muito bom resultado, no meu entender, com uma medida muito simples, mas que é relevante. Nós abrimos um concurso para que os clubes pudessem candidatar-se desde que quisessem fazer pequenas obras que melhorassem a saúde e a segurança dos praticantes, que melhorassem as instalações para acessibilidades a pessoas com problemas de acessibilidade e que melhorassem as instalações para que as zonas de banhos e zonas ligadas mais ao corpo tivessem melhores condições de salubridade e dignidade. Investimos neste programa 4 milhões de euros. E já confiámos a mais de 350 clubes as verbas para, ao longo destes últimos dois anos, para eles promoverem essas alterações, no país inteiro.
Tem que concluir, senhor.
Não, senhor, disseram que era 35 minutos.
35? Ah, peço oi, desculpa. Oi. Peço desculpa, senhor deputado de Estado. No total ficou com 25. Ficou com 25. Senhor deputado de Estado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Porque o PCP abdicou de fazer a segunda ronda, mas não abdicou de dar 5 minutos ao Sr. Secretário de Estado para que responda às suas perguntas. Portanto, o PCP levantou um conjunto de questões que ainda não foram respondidas, porque não sei porquê passámos diretamente para as intervenções dos outros deputados depois da pergunta que o PCP colocou. Pois, foi. Obviamente não estou a responsabilizar o Sr. Secretário de Estado. Portanto, a seguir à intervenção do PCP, supostamente haveria 5 minutos para que o Sr. Secretário de Estado respondesse às perguntas que o PCP colocou. E não apenas participar nos outros 30 minutos finais em que é tudo a molho, não é? Portanto, nesse sentido, apelava a que houvesse mais 5 minutos, mas que fossem, de facto, para responder às questões que o PCP colocou e não ao bolo. Pois, já agora, não é? Já agora posso relembrar-lhe.
Deputado Miguel Tiago, vamos fazer então o seguinte. O senhor deputado de Estado tem então 5 minutos para concluir a sua intervenção. Não é? E sobretudo para responder ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Desculpa, mas... Tiago, quero oferecer-me 5 minutos para responder às questões que ele
colocou. Não, pediu à mesa para ser generosa para o Sr. Estado já ter mais 5 minutos. E nesses 5 minutos também poder responder às questões.
Porque eu já percebi. A generosidade é porque não teve, de facto, os 5 minutos.
Portanto, vamos dar a palavra ao Sr. Estado de Estado para poder concluir e para poder integrar as respostas às perguntas do Sr. Deputado Miguel Tiago. Porque nós temos mais uma ordem do dia e, portanto, não podemos ultrapassar este horário. Sr. Estado de Estado,
ao Sr. Presidente, por favor, de continuar. Se o Sr. Presidente me permite. Eu achei que já tinha respondido ao essencial do que o Sr. Deputado Miguel Tiago me tinha perguntado. Tanto mais que a Sra. Presidente que presidiu, disse-me há bocadinho, quando saiu, e disse a todos, o Sr. Deputado Miguel Tiago continua a intervenção que estava a fazer, para depois eu passar às outras intervenções dos Srs. Deputados, e depois acaba com a intervenção. Eu percebi isso assim, mas se o Sr. Deputado Miguel Tiago acha que eu ainda não respondi a várias das suas questões,
que é para não é nada sobre o conteúdo da intervenção do Sr. Secretário de Estado. Julgo é que, Senhor, começamos pelo PS. O Sr. Secretário de Estado teve 5 minutos para responder ao PS. PSD, desculpe. Começamos pelo PSD, o Sr. Secretário de Estado teve 5 minutos para responder, o que é natural, até usou mais, que descontou depois no tempo final. Passámos para o PS, o Sr. Secretário de Estado teve tempo para responder. Passámos para o PCP e o Sr. Secretário de Estado não teve o tempo para responder. Entrámos diretamente na segunda ronda.
O que foi, Senhor? Ou seja, tem então sentido que a esse tempo que o Sr. Secretário de Estado tinha disponível, os 25, acrescente os 5 minutos da resposta ao PCP que não teve. Portanto, o Sr. Secretário de Estado dispõe de mais 5 minutos para concluir.
Sim, senhor. Então vou começar já por isso, depois volto tudo à primeira forma.
Desculpa, Sr. Deputado Bravonico.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu acho que nós temos que repor aqui alguma verdade no meio disto tudo. Não tem nada a ver nem com o tempo, que há muito, nem com o conteúdo que está, digamos, à descrição do Sr. Secretário de Estado e fará dele muito bem entender, mas o que foi combinado entre todos os deputados foi que, a seguir à intervenção do PCP, se passaria ao segundo bloco de questões por acordo de todos os grupos parlamentares, tendo aí intervindo os grupos parlamentares do PSD e do PS, e ficando o Sr. Secretário de Estado com o tempo todo disponível da segunda e do bloco de último para responder a todas as questões. Foi isso que se passou. Com o acordo de todos, incluindo do PCP.
Portanto, Srs. Deputados, a solução dos 5 minutos resolve tudo. Portanto, o Sr. Secretário de Estado tem 5 minutos.
Eu até resolvia tudo dizendo, acho que já respondi e não preciso de 5 minutos, mas pronto, é assim. Eu fiz uma longuíssima resposta sobre questões relacionadas com iniciativas políticas no que toca ao desemprego, ao empreendedorismo e aos jovens. Essa longuíssima resposta que eu fiz, citando aqui um conjunto de notas que trouxe, serviu para responder ao Sr. Deputado e à Sra. Deputada Helena Oliveira. Fiz também uma resposta completa no que respeita ao Porta 65. Fiz também uma resposta completa no que respeita às questões do género, na promoção dos eventos. Ah, faltou-me aqui dizer, Sr. Deputado, que estas coisas do género na promoção dos eventos não é fácil. Terá que me explicar ou fazer um desenho para ver o que é que eu posso, em que é que eu posso influir em termos de promoção de eventos com as questões relacionadas com o género. Os eventos são o que são. Os eventos são o que são. Eu posso influir no financiamento das federações. Ah, está a ver? No apoio aos eventos eu não posso influir. Eu posso querer os eventos ou não querer. Quem me os apresenta é que os apresenta como tal e depois posso influir, eventualmente, no apoio às federações e reservar mais ou menos apoio às federações, consoante a política das federações possa ir mais ou menos para a área. Como? Senhor. Exatamente. Vou ler e ver o que é a gravação do debate que houve há pouco tempo aqui no Parlamento para me inteirar das críticas que o associativismo fez à CEA Estado da Juventude e do Desporto e para verificar o quão acertada é a frase que o Sr. Deputado aqui disse. Eu folgo muito que o associativismo tenha louvado o trabalho da Comissão, se o fez, fez bem, mas desconfio que o associativismo que eu conheço, que deve ser o mesmo que teve aqui, não tem tido nunca connosco ao longo destes 4 anos, para grande desgosto, se calhar, de Vossa Excelência, Sr. Deputado, não sei, mas nunca teve nenhum conflito connosco, sabe? Não sei se acha bem ou acha mal. Eu acho que deve achar mal, porque eles nunca tiveram nenhum conflito connosco. Temos sempre as melhores relações, tivemos, temos e teremos até ao fim. As melhores relações, mesmo que o Sr. Deputado achasse que aqui ou ali eles deviam portar-se um bocado diferente. As questões do Conselho Nacional de Juventude, a pergunta vinda do Sr. Deputado do Conselho Consultivo de Juventude, vindo à pergunta do Sr. Deputado Miguel Tiago, eu aceito e penitencio-me. Desde há uns meses, há um ano, que esse Conselho Consultivo da Juventude não é por mim convocado, irá ser convocado ainda antes do fim do mandato para eu de novo conversar com o Conselho Consultivo da Juventude. Mas, Sr. Deputado Helena Oliveira, vinda de Vossa Excelência, respeito muito, mas o Governo anterior nem sequer convocou este Conselho. Este já convocou algumas vezes. Esse Conselho é um Conselho interessante, que tem, aliás, uma particularidade verdadeiramente extraordinária, que eu não contesto, apenas constato, que ter ele próprio no Conselho Consultivo é um embaraço. É um embaraço. Para quem é membro do Governo da Juventude, é um embaraço. Se o Sr. Carlos estivesse no meu lugar, certamente sentia-se embaraço. O membro do Governo convoca o Conselho Consultivo, ou seja, um conselho que reúne para lhe dar conselhos. E nesse conselho faz parte a JSD, a JCP, a JPP, não sei... Isto é uma coisa muito engraçada. Não, natural não é. Natural não é. Normal também não é. Sousa, não, sim, é diferente. É diferente porque tem... É diferente porque tem missões. Tem missões específicas. Eu estou à procura de mais. Já respondi às questões que o Sr. Deputado me colocou. Volto à primeira forma no que respeita às medidas que eu queria dar conta aos Srs. Deputados. Há uma medida que está em vias de ser completada até final de mandato, que é a seguinte. Sabem, porque já que foi transmitido, que nós decidimos comparticipar em arrelevamentos de campos de concelhos que não tinham um único relevado. Essa medida foi um êxito. Concorreram os concelhos que não tinham, de facto, um único relevado, em número de 82, 67 foram já aprovados, 15 estão em aprovação dos 67, uma boa maioria já foi aberta, já está em funcionamento, e isto implicou um investimento de cerca de 32 milhões de euros. Há uma outra medida que nós aprovámos conjunto com a Federação que tem...
Acabou?
Tempo aqui entreter, senhor, tá? Bom, há uma outra medida que é...
Eu recordo que o Sr. Deputado de Estado ainda tem mais uma vinda à nossa Comissão.
No mês então, de julho, no próximo mês. Então eu vou terminar só para dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados o seguinte. Queria tomar a liberdade de deixar aqui a cópia da publicação em Diário da República e no Jornal das Comunidades do projeto, do concurso para o projeto de concessão do Museu Nacional do Desporto previsto para a reabilitação do pavilhão Carlos Lopes. Foi publicado há 3 ou 4 dias e eu gostaria aqui de deixar para a vossa agência distribuir-se, entender pelos senhores deputados. É um projeto que tem aqui o caderno de encargos completo. Deixem-me só dizer uma frase o seguinte. O que nós estamos a pretender com este concurso é que os senhores arquitetos concorram e deem ideias sobre a concessão daquele museu. Mas é uma concessão que parte de um caderno de encargos que está ali todo. Ou seja, o museu que nós desejamos que apareça é aquele que ali está, não é outro qualquer. Ou seja, o tipo de museu que vai permitir criar, e eu gostaria de dizer isto com ênfase, permitir criar não apenas um edifício com a função de museu moderno, interativo, não é isso tudo que nós precisamos dizer, mas criar naquela zona do Parque Eduardo VII uma envolvente de serviço à comunidade com a área desportiva que de outra forma aquilo nunca terá. Isto é para eu chamar a atenção a alguns espíritos que ainda olham para aquele pavilhão Carlos Lopes como seja possível ali retomar as velhas noites de glória do hóquei patins. Não é possível. Aquilo tem que ter uma imagem de modernidade e o pavilhão com o museu e tudo aquilo que à volta pode ser enquadrável, que tenha a ver com a área desportiva, com a manifestação desportiva, com no Parque Eduardo VII, este projeto merece a pena. Em segundo, queria, Sr. Presidente, pedir a si e aos senhores e senhores deputados e convidá-los para o dia em que o Sr. Presidente e os senhores deputados se entenderem para visitarem o Centro Desportivo Nacional do Jamor, convidá-los para almoçar no Jamor e para visitarmos toda aquela grande instalação que é pública, que sofreu ao longo destes últimos 3 anos enormes remodelações, que está em obras fortes na nave do atletismo, no campo de golfe, nas instalações do centro do rugby, que tem condições para receber os senhores e senhores deputados e para que se perceba que eu tenho que dar contas dos dinheiros públicos que se gastam e ali, ao fim desses 4 anos, eu tenho que responder perante Vossas Excelências para mostrar porque é que gastamos lá 15 Estado. Ou 20 milhões de euros em centros de alto rendimento.
Muito obrigado, Sr. Estado de Estado.
Até terei o prazer de mostrar uma coisa única em Portugal, que está daqui a dias para abrir.
Mas não nos traga surpresa.
Não.
estrago, porque na altura, quando
não estraga a surpresa.
Quando foram, já não é surpresa.
Não.
Uma sala de treino em altitude, coisa que em Portugal não existe e que os nossos atletas vão passar a dispor daqui a muito poucos dias.
Senhor Secretário de Estado, agradecemos muito e em particular o convite que nos dirige.
Modernas,
que vamos integrá-lo no nosso planeamento, portanto, julgo que há condições na segunda quinzena de junho ou na primeira de julho de podermos aceder a essa visita. Despeço-me em nome de todos, Sr. Estado de Estado. Recordo que ainda, à luz do regimento, ainda há mais uma vinda a esta sessão de perguntas por parte do Sr. Estado de Estado e faríamos um intervalo de 5 minutos exato para retomarmos os nossos trabalhos, está bem? Foi interrompido os nossos trabalhos.